Olá a todos, meu nome é Natália Zimmerfeld e eu sou VP de Marketing e Comunicação da Capgemini Brasil. Bem-vindos ao podcast da Capgemini sobre a CIAB 2021 e o momento do setor financeiro brasileiro. Comigo estão aqui para essa conversa Glória Guimarães, VP de Financial Services da Capgemini Brasil, Davi Cortada, VP de Serviços Financeiros da Capgemini, Fábio Cossini, líder de soluções para bancos e meios de pagamento da Capgemini Brasil, e Silvio Dantas, diretor e head do AIE, Applied Innovation Exchange Brasil, o hub de inovação da Capgemini. Vamos debater sobre os temas mais relevantes apresentados no evento e a participação da Capgemini com suas pesquisas, insights e proposições. Mas, sobretudo, queremos conversar sobre o momento atual do setor financeiro, com seus desafios, entre eles a implementação do Open Banking e o futuro do segmento. Glória, bem-vinda!
Olá, pessoal. Obrigada, Natália. Para começar esse podcast, eu vou falar alguns números apresentados pela pesquisa da Febraban, que mostram que o setor financeiro segue uma curva crescente em investimentos em tecnologia. Como sempre, o setor financeiro é muito conhecido por isso, e mais, só menos do que governo. O resto é tudo o setor financeiro que faz os investimentos. Foram investidos 26 bilhões em tecnologia bancária no Brasil em 2020. Desses 26 bilhões, 14,4 bilhões em software e o correspondente a 8,6 bilhões em infraestrutura. Então, a gente pode ver que no Brasil, de fato, a gente está olhando muito para essa área de aplicações, né? Algo como 10% dos orçamentos de tecnologia destinado à cibersegurança não poderia ser diferente. Em banco, credibilidade e a questão da segurança é fundamental. 87% das empresas têm parceiros de inovação nos seus ecossistemas e investem prioritariamente em soluções de empréstimo, meios de pagamento e abertura de contas, ou seja, eles não fazem tudo sozinho, buscam parceiros para que possam fazer um ecossistema, trazendo coisas de dentro para fora e fazendo coisas de fora para dentro também. Um número que demonstra cada vez mais a importância das soluções digitais é a utilização desses canais. De cada 10 pagamentos, 8,5 são feitos por canais digitais. E de cada 10 contratações de crédito, 9 em canais digitais. Gente, isso é um recorde, porque assim, a gente não podia imaginar que no passado isso seria um número que existiria, né? E ainda mais agora com a pandemia, esses números tendem cada vez mais a aumentar, porque a tendência é que as pessoas aprendam mais a lidar com esses canais. Existem hoje 198 milhões de contas ativas no Mobile Bank, o que significa que a tendência é de crescimento. Quando o assunto é inteligência artificial, 87% das empresas revelam que o atendimento ao cliente é a prioridade. Aí, ressaltando essa parte de experiência do cliente, a gente vive num mundo que o cliente quer experimentar, ele quer saber como que funciona e a partir dali ele adere ou não adere. Para a gente ter uma ideia disso, o Pix, por exemplo, quando iniciou a operação em novembro de 2020, fazia 7% das transações. Em março de 2021, quer dizer, praticamente 6 meses, já fazia 30% das transações. E com destaque de que 83% dessas operações são feitas por pessoa física. Então, a gente vê que o nosso usuário, o nosso cliente, ele é realmente um usuário de tecnologias, né? Então, diante de todos esses dados aqui, eu vou fazer uma pergunta para o Davi, que é o nosso especialista em banco, conhece bastante, já passou por muitas experiências. E aí, Davi, com relação a todos esses destaques da pesquisa, qual ou quais os resultados da pesquisa te chamou mais atenção? Seria o relato das parcerias no ecossistema de inovação, o foco em A no atendimento ao cliente? O que te chamou mais atenção?
Olá, boa tarde, Glória. Boa tarde a todos. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje à tarde. Glória, eu, para ser sincero, tanto o assunto de IA quanto o assunto de ecossistema não me chamou tanto a atenção, porque é algo que vem com uma lógica crescente que a gente acompanha com uma relativa frequência, né? Agora, uma coisa que me chamou sim muito a atenção do relatório é o grau de adopção, a velocidade de adopção do PIX. Se a gente pensa, faz um ano a gente estava discutindo inicialmente esse assunto, né? E a gente sabe como é complexo o desenvolvimento de uma infraestrutura, né, de comunicação para fazer pagamentos em um país do tamanho do Brasil, né? E com a complexidade e as instituições financeiras que conformam o sistema financeiro brasileiro, né? Assim, só temos que lembrar a dificuldade de adopção no seu momento do SPB, né? E não só de adopção, né? O próprio desenvolvimento e a integração dos bancos para a rede do Banco Central, né? Então, a mim me chamou muito a atenção, de um lado, porque demonstra uma qualidade, né? Uma anticipação do Banco Central, já não como regulador, sino também como um agente inovador, né? Espetacular. E, por outro lado, também me chamou muito a atenção a adopção dos bancos, né? Porque, assim, o primeiro calendário que foi publicado foi seguido e os números que a pesquisa mostra são também espetaculares, né? De 40 a 93 milhões de usuários num período de 6 meses, né? Com mais de 600 milhões de transações também em um período de 6 meses, né? Estamos passando aproximadamente, né, novembro, não chegava a uma transação PIX por usuário para mais de 6 por usuário por mês, né? É decir, um negócio espetacular. E outra coisa que me chamou também a atenção é que no percentual que você comentava, né, de transações realizadas, que são 30% hoje de PIX, assim, uma boa fatia dessas transações não são só transferências. O PIX não está substituindo somente a DOC e a TED, sino que também está substituindo em um grande número desses 30, quase 19 ou 20, desses 30%, é substituição de POS, né? Das maquininhas, né? Ou seja, de meio de pagamento, já não só de transferência. Isso define, assim, para mim, uma excelente surpresa e define um futuro, né, para coisas como Open Finance, Banking 4.x, bem prometedor, né, de um ponto de vista de adopção e de implantação.
Legal, Davi, obrigada. Eu acho que certamente isso também é a facilidade da transação, né? É muito fácil fazer aquilo, né? Qualquer criança de 2 anos faz uma transação daquela, né? Bom, aí a gente pôde também ver que no SEAB desse ano, a Capgemini apresentou 2 estudos super importantes que ela faz todo ano. É o World Retail Banking Report e o World Fintech Report. Os seus dados e insights geraram uma série de conversas na trilha de palestra realizada pela gente, pela Capgemini, no evento. Palestras que também serviram como fundo para a proposição do Bank 4.x, que é uma evolução do Open Bank, do Open Finance, com o Banking 4.x representando um novo momento para o setor financeiro, agora com uma visão centrada na experiência e na inclusão digital do cliente. Certamente é isso que a gente vem buscando, e isso que você falou do Pix nada mais é do que um foco no cliente, eu estou indo direto no meu consumidor. Uma evolução do serviço financeiro que dialoga com esse compartilhamento de dados e a inovação presente no Open Bank, que em 15 de julho está entrando na sua segunda fase de implementação, quando o banco passa a compartilhar os dados pessoais e financeiros dos seus clientes, e obviamente que sempre com o consentimento deles, né? Então a gente vê uma nova fase chegando aí, além do Pix, vamos considerar a primeira fase, e a implementação do Open Bank, vamos considerar uma nova fase se abrindo para novos modelos e novas oportunidades. Cossini, essa agora vai para você. Fala uma coisa, baseado nesses relatórios, como os bancos estão se preparando para esse momento do dia 15 de julho e como o Open Bank vai impactar em seus negócios e olhar para 2022, quer dizer, quais são as perspectivas que você enxerga olhando os relatórios e olhando o comportamento que vem ocorrendo no Brasil?
Bom, Glória, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar desse podcast aqui com os colegas da CAP. Capgemini está participando do Open Banking dos principais bancos aqui no Brasil. E a gente sabe que a vida não está fácil para ninguém, né? Então, a correria que a gente está para implantar essa segunda fase aqui. Isso porque os bancos não costumam falhar com o regulatório, né? E muito menos agora, que esse regulatório ele está trazendo uma competitividade de negócios, né? E ninguém quer ficar para trás. Tá? A fase 2 é a mais importante, na minha opinião, do Open Bank, né? Devido a essa característica do consentimento dos clientes. Então, agora, nesse momento, agora pré 15 de julho, os bancos têm concentrado, né, têm dedicado uma atenção especial aos testes de segurança e privacidade de dados. Isso devido à conformidade com todos os requisitos de segurança do próprio Open Banking, tá? Em especial a LGPD, mas também para honrar a confiança que os clientes depositam neles. E além dos testes de segurança, tem todos também os testes funcionais das APIs de dados cadastrais, de contas, cartões e operações de crédito agora da fase 2. Então, esse momento é o momento pré-lançamento. Então, agora os bancos já estão, né, nossos clientes já estão na fase final. Já se a gente olhar para 2022, tá, em diante, os bancos já estão fazendo esse paralelo. Né? Uma vez que implantadas as quatro fases, né, do Open Banking, já com o Pix inserido nesse arranjo, a competição vai passar a ser entre ecossistema, bancos e parceiros, na oferta de produtos e serviços financeiros e não financeiros para os clientes. E a tendência é de uma maior inserção desses serviços em outros, os serviços financeiros em outros setores da economia, como varejo, entretenimento ou esportes, né? Até de forma invisível para os clientes. Isso vai trazer uma melhor conveniência para os clientes, no estilo de vida de cada um. Então, em resumo, agora é aquela fase, né, do friozinho na barriga, antes da implantação, muitos testes, e em paralelo os bancos já estão se preparando para o Open Finance, para o Banking 4.x.
Isso aí, Cossini, muito obrigada. Agora, Silvio, vamos falar com o Silvio, que é o cara que entende muito de inovação, e aí vamos falar um pouquinho de como isso pode impactar, né, essa questão no mercado brasileiro. A gente sabe que o mercado brasileiro é um dos mais inovadores do mundo, aliás, no setor financeiro, a gente, durante anos, nunca viu nada melhor do que o que tem no Brasil, né? Como é que o Open Bank, que agora o BC chama de Open Finance, pode representar um novo momento de inovação, já que a gente pode fazer uso de dados pelas instituições financeiras? E qual seria, na tua visão, o papel das fintechs nesse processo?
Muito obrigado, time, pelo convite participar aqui do podcast. Boa tarde a todos. É um grande prazer, realmente um grande prazer falar com vocês. Quando a gente começa a avaliar o cenário de inovação, principalmente no mundo financeiro, os desafios são muito grandes quando a régua é muito alta, como é o caso aqui do Brasil, né? Os bancos têm áreas de inovação, eles se desenvolvem, né, e têm uma necessidade muito grande de se integrar cada vez mais com as fintechs. O desafio de desenhar produtos inovadores e atingir mais clientes, eu acredito que é o principal norte dos bancos agora, o principal objetivo dos bancos para representar esse novo momento de inovação, né? E a utilização dos dados, ela está intrínseca em todas as soluções. Então, é o conceito de data by design, né? Então, ter os dados ali como sempre como uma grande referência e todas as soluções desenhadas com base nisso, né? O papel das fintechs é muito importante nesse processo, porque as fintechs, elas estão desenvolvendo interfaces, estão sendo um grande canal de desenvolvimento de parcerias para adquirência de novos clientes, né? E os bancos estão enxergando isso com bons olhos, estão abrindo cada vez mais, obviamente com segurança, mas estão criando os conceitos de hub de serviço, de open APIs, junto com toda essa plataforma de open finance, né? Então eles estão se preparando fortemente para abraçar realmente o trabalho que as fintechs vêm fazendo, incorporar e fazer com que esse grande ecossistema, como o Cossini mencionou, que ele seja realmente um sucesso para todos, né? Cada um fazendo o seu pedaço desse ecossistema, e que no final todos os nossos clientes, né? Nós como clientes e os clientes dos clientes vão se beneficiar muito desse processo.
Obrigada, Silvio. Agora eu vou passar para a próxima pergunta e eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa do World Fintech, né? World Fintech Report, que a gente viu que neles os consumidores estão cada vez mais utilizando as fintechs. Claro, naturalmente, porque tem coisas que tradicionalmente os bancos não têm e as fintechs estão oferecendo. Então, isso gera mais utilização pelos consumidores. Agora, por outro lado também, o relatório mostrou que os clientes continuam confiando nos bancos tradicionais e 68% deles afirmam que tentariam uma oferta totalmente digital operada por seu banco principal. Como é que vocês acham, como é que seria, Davi, esses bancos tradicionais, como é que eles estão se movimentando para essa mudança no Brasil? Como é que você está enxergando isso, Davi?
Olha, Glória, essa é uma pergunta assim, muito interessante e extensa, viu, para responder, porque, assim, de fato, os bancos estão se movimentando em várias direções, né? Se a gente analisa essa opinião do consumidor, traz por trás uma realidade de que a fintech hoje está muito focada, na maioria dos casos, em resolver um problema específico de um cliente, né? Eles têm casos de uso que são relativamente específicos e é por isso que eles se dão tão bem resolvendo esses problemas. Já os bancos, eles têm uma abordagem muito mais ampla, né? Têm um portfólio de produtos muito amplo, né? E é muito mais difícil para eles atender com o mesmo nível de excelência que uma fintech. Então, o fato de que o cliente diga que trabalharia com um banco tradicional, né, 68% dos clientes, se tiver uma oferta totalmente digital, está chamando a atenção ao banco para ser algo mais digital do que ele é hoje, né? Mas oferecendo esse mesmo portfólio que ele tem hoje. Então, assim, nessa direção, os bancos estão seguindo diversos movimentos, né, quando falamos de digitalização bancária. Mas, assim, dentro do relatório, a gente definiu como abordagem três possíveis, né? E a gente, assim, reconhece essas abordagens no Brasil em vários clientes, bancos da Capgemini. Então, tem alguns que estão criando os seus bancos digital, a sua oferta digital, digamos, como uma extensão do seu banco tradicional, do banco incumbente, né? Alguns bancos, vocês veem que tem um aplicativo, tem um cliente que eles chamam de digital, com processos que eventualmente são mais ou menos de ponta a ponta, mas continuam sendo reconhecidos como o banco principal. Já tem outros bancos que criaram marcas novas para o seu banco digital, mas operam com sistemas que são mixtos, né? Uma parte é sistema novo e outra parte é do banco tradicional, né? E tem o terceiro modelo de abordagem, nós chamamos de Greenfield, né? Que é um banco que cria uma marca nova e cria um sistema novo com um conjunto de clientes novos e todo completamente digital, né? Esse, para nós, desde um ponto de vista de pesquisa, é o nível mais avançado. E tem alguns bancos aqui no Brasil que estão seguindo essa lógica, né? E aqui entra também um pouco aquela coisa de se você quer criar um banco digital de ponta a ponta, crie algo novo, né? Não traga a sua cultura tradicional para o banco digital, né? Então, assim, há diversos modelos de abordagem e nós vemos no Brasil todos eles. Mas eu diria que o Brasil está sendo pioneiro nessa abordagem mais greenfield, viu?
Você enxerga, então, que essa abordagem no Brasil tem ocorrido com mais frequência, né?
Temos visto fintechs. Você não tem só o caso do Nubank, né? Que, uhum. que é um banco que, assim, desde um ponto de vista de fintech e de oferta digital, está bombando. Assim, só falta ele ganhar dinheiro, né? Mas, uhum. pelo demais, assim, desde um ponto, tem críticas também de clientes, etc. Assim, tem coisas que melhorar, né? Mas é quando você enxerga o panorama global, em quase todos os relatórios, o Nubank aparece como um case, né? Pela quantidade de clientes e pela captura de investimento que ele teve, né? Mas assim, a gente que está aqui, que conhece outros casos, eu acho que tem que alguns, desde um ponto de vista de banco digital, que são até mais, tecnologicamente, muito mais interessantes.
Perfeito. Obrigada, Davi. Eu vou aproveitar o teu gancho aqui para falar sobre exatamente a maturidade das fintechs, né? Aqui no relatório, o relatório também cita que as fintechs devem atingir uma maturidade para se tornarem lucrativas. Eles dão algum exemplo, como o Starling Bank da Inglaterra ou o WeBank da China. No Nubank, eles falam, por exemplo, que é um caso que, né, que está no report, que foi algo como 34 milhões de clientes, algo bem, também que cresceu bastante e tem um valor aí de 30 bilhões. Fábio, agora eu vou botar essa pergunta para você. Qual é o caminho que as fintechs devem trilhar para alcançar um nível de maturidade lucrativo?
Glória, de uma forma geral, não tem uma regra, né? não tem uma receita. Tá? O que a gente tem percebido, né, pelo resultado das nossas pesquisas aí nos últimos anos, é que as fintechs passam por três fases até atingir uma maturidade, né? E consequentemente, lucratividade. Tá? Começam a andar com as próprias pernas. Nosso instituto de pesquisa, o Capgemini Research Institute, nos relatórios, ele conseguiu avaliar que, de uma forma geral, né? As fintechs, elas levam de 1 a 2 anos para se estabelecerem no mercado com produto disruptivo. Então, elas entram no mercado com um produto diferente, chamam a atenção do público e formam essa base de cliente delas. Aí já do segundo ao quinto ano, também em média, né, elas começam a diversificar oferecendo novos serviços bancários. E aí elas passam a ser uma alternativa aos bancos tradicionais. Já a partir do quinto ano é o salto. Elas se tornam como que um marketplace, e aí elas começam também a se tornar o principal banco dos clientes. Os clientes começam a sair dos bancos tradicionais definitivamente e adotar os bancos que nasceram como fintechs, né? Na linha do tempo, tem um ponto de equilíbrio certo entre deficitária e lucrativa, né? Depende muito do mercado onde a fintech está inserida. A gente tem aqui o banco Tinkoff, na Rússia, levou 2 anos para passar a ser lucrativo, passando por essas fases de uma forma mais rápida. O WeBank, a mesma coisa, e passando por essas fases, levou 3 anos. E o Starling, né, que a gente cita no relatório, levou 6 anos. O que a gente sabe é que nessas fases, né, nessa jornada que as fintechs elas passam, elas têm que se apoiar em 4 pilares. O primeiro deles é tecnologia. Então elas têm que ter realmente um portfólio de tecnologia que traga algo diferente, que traga uma experiência diferente, que traga uma personalização, que consiga formar um ecossistema por meio de APIs. O segundo pilar é o de finanças. É a saúde financeira da fintech. Quem está por trás? Quem é o investidor nessa fintech? Quem é que está colocando, investindo nessa fintech para que ela cresça? A gestão, né? O corpo que gere essa fintech. Quais são os talentos que estão nessa fintech? E por último, o roadmap de negócios. Onde essa fintech pretende chegar? Então, de uma forma geral, não tem receita, mas tem um caminho que a gente vê para as fintechs chegarem num nível maduro e lucrativo.
Entendi. Obrigada, Fábio. Agora você tocou num ponto super importante, que foi a questão da tecnologia, né? E as fintechs são super reconhecidas pelos seus diferenciais, tais como entrega rápida de serviço, personalização, resolução rápida nas consultas, interação fácil, né? A navegação muito tranquila para qualquer um. E isso aí fez com que a pesquisa mostrasse 82% dos clientes no Brasil, mais que os 79% nas Américas, pensam em migrar para uma fintech. Realmente esses facilitadores todos fazem com que eles pensem em sair de algo complexo para algo que eles consideram mais simples, que é a fintech. E aí, Silvio, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, isso toca muito na questão da inovação dos bancos tradicionais, enfim, isso toca muito nesse ponto que é importante, como os bancos tradicionais podem reagir. Seria através de construção de modelos de inovação, criação de estruturas digitais? Como é que você enxerga isso aí nesse universo das fintechs com os bancos? Ou seria num modelo de construção em conjunto, por exemplo?
Muito interessante, Glória, esses pontos, e Cossini também. Os clientes, quando eles vão buscar uma fintech, eles querem simplicidade, facilidade, personalização, eles querem menos burocracia. Eles querem ser atendidos rápido e de forma digital, né? Então, os bancos tradicionais se desenvolveram em ambientes muito competitivos e, obviamente, estão convergindo para essa colaboração. Os bancos tradicionais também, por muitos anos, se fecharam em modelos tradicionais de desenvolvimento de produtos e serviços. E agora, com a democratização, sejam dos dados, das ofertas, das entregas, integração de players, eu acredito muito que esse movimento ele tem uma tendência muito grande a cada vez mais haver uma aceleração dessas questões de inovação, sejam fazendo parcerias com as próprias fintechs ou até mesmo cada vez mais explorando a questão de inovação dentro das próprias áreas de desenvolvimento, né, dentro das áreas de integração de novos produtos e serviços, de estratégia. Então, esse desenvolvimento e essa integração vai com certeza acelerar a inclusão, né, desses bancos grandes, né, desse movimento, nesses novos modelos de negócios, conceitos e ideias. Uhum. Eu acredito muito no modelo colaborativo, né? Então, quando a gente fala de cocriação, colocar as áreas técnicas para falar com as áreas de negócios e ter os especialistas trabalhando em conjunto e fazendo essas definições todos juntos e a partir dali já saindo com um desenho de soluções, né? Os bancos estão se movendo muito fortemente para esses modelos, né? Inclusive aqui, a área que eu lidero aqui na Capgemini, o AIE, ele faz exatamente esse trabalho, ele acelera a inovação em um ambiente seguro, né? Para ajudar os nossos clientes a pensar como startup, mas agir rapidamente e escalar como em grandes empresas. Eu acredito muito nesse conceito e tem funcionado muito bem com os nossos clientes. Então, os bancos têm uma grande tendência a evoluir e multiplicar isso para dentro das organizações de negócios, fazendo com que se crie, inclusive, novas formas de trabalhar, né? Porque é realmente uma aceleração muito grande.
Bom, a gente está aqui na boca de implementar o Open Bank no Brasil, né? Nós temos a primeira fase agora prevista para o dia 15 e até o fim do ano a gente tem a segunda fase, né? E aí, Davi, queria ouvir você, que você tem bastante experiência nessas questões todas, estuda muito, está sempre em contato com o time lá de fora, que trabalha nesse modelo de Open Bank, enfim. Essa ideia do Banking 4.x, baseada em inovação e compartilhamento de dados, ela dialoga com essa implementação que a gente está fazendo no Brasil ou ela tem um movimento diferente?
Dialoga perfeitamente, né? De fato, o que a gente acunhou aqui como Banking 4.x, de um ponto de vista da Capgemini, nós entendemos que é uma evolução do que nós chamávamos Banking 3.0 para 4.0, agora para 4.x, né? Nós entendemos que o Open Banking Brasil, que está em uma fase mais de regulamentação, como você falou, seria a nossa versão Banking 3.0. Né? Então, ele vai de 3.0, que é regulamentar, para uma 4.0, 4.x, onde nós já falamos um pouco mais de marketplace, né? Falamos um pouco mais de colaboração, falamos um pouco mais de produtos e serviços integrados e falamos também de transbordar um pouco o que são os limites do próprio banco e entrar em jornadas de cliente que incluem outros produtos e serviços que não são os financeiros, né? Então, assim, nós entendemos que o Brasil, claro, vai nessa direção também. Aqui no CIAB está se falando de já Open Finance, né? De fato, é um pouco a evolução de Open Banking para Open Finance. Vai um pouco nessa linha do nosso conceito de Banking 4.x, né? Uhum. É decir, nós saímos já da fase do regulador, né? Já tem definidos os processos de consentimento para poder autorizar o uso de dados, já estão definidas as interfaces para as APIs poder se conversar entre elas, quando falo APIs, neste caso, externamente, né? Dentro do ecossistema do marketplace, e assim é a hora de os bancos começar a pensar, os bancos e as fintechs e outras empresas de outros sectores começar a utilizar a criatividade, como o Silvio falava, para criar jornadas de cliente que resolvem os seus momentos de vida inserindo o que são os serviços bancários de forma transparente, né? Dentro dessa jornada. É dizer, aquela coisa que está muito já falada, mas, bom, você vai comprar um carro, não quer ter que ir no banco para pedir um empréstimo, né? O ideal seria que no marketplace, onde você pesquisa, faz a sua escolha e compra o carro, está incluído já o seu financiamento de forma transparente, certo? Então, 4.x Open Banking tem uma ligação muito clara nesse sentido, né? De marketplace, digamos.
Sem dúvida. Eu acho que a tendência mundial é essa. A gente já vê isso acontecer em várias partes do mundo, né? E a gente aqui também adere muito rápido a essas tecnologias, né? E aí, aproveitando essa questão da adesão rápida à tecnologia, eu vou aqui dar um desafio aqui ao Cocini. Com essa questão da pandemia, a entrada de mais clientes no mundo digital, essa adoção do Open Bank, como aconteceu com o Pix, o brasileiro vai esperar um pouco ou imediatamente ele adere a essa questão do Open Bank? Como é que você enxerga isso aí, Fábio?
Glória, por mais que eu goste de ser digital, por mais que eu goste do Pix, por mais que eu acredite no Open Banking, A minha resposta é depende. Então vamos lá. O que o Pix trouxe foi valor na experiência. Nós já tínhamos transferências, tínhamos cheques lá no passado, depois o DOC, depois TED, e o Pix é um outro tipo de transferência. A experiência, porém, é diferente. Eu tenho na ponta do meu celular, eu faço um Pix. O processo, o cadastramento das chaves é tranquilo. Os bancos ofereceram isso de forma tranquila. E a experiência de você poder fazer um pagamento, receber um pagamento em 45 segundos, é o que realmente tem feito do Pix um sucesso. Tá? Agora, quando implantaram o Open Banking na Europa, principalmente, logo que ele foi implantado, o Open Banking não trouxe, diríamos assim, um grande resultado tanto para os clientes quanto para os bancos. E o que vai determinar essa rapidez de adoção é justamente o valor que bancos, que fintechs, que toda essa gama de possibilidades que o Open Finance, que o Bank 4.x vai trazer com esta primeira implantação do Open Banking regulatório, é o que vai determinar essa rápida adoção. Então, é um caminho sem volta para clientes, né, para as pessoas, para as empresas, mas o valor agregado, aquele valor a mais não transacional no estilo de vida, no dia a dia dos clientes, de forma invisível, transparente, isso é o que vai determinar o sucesso real do Open Banking, do Open Finance, do Banking 4.x.
Olha só, tem um aspecto muito interessante aqui, que existem estudos apontando, né, que o fato de você ter um sistema financeiro aberto, ele traz mais facilidade para o cliente e com isso aparecem novos players, né, para atender esses mercados específicos, quer dizer, você cria novos segmentos de mercado, novos nichos, novos pagadores por tipo de mercado, enfim, uma série de movimentos que vão ocorrer em função desse sistema aberto. Hoje a gente já, de certa maneira, a gente já tem isso com o varejo, que já faz um pouco essa parte de pagamento, enfim, a gente é muito criativo, principalmente no Brasil, né? Então eu pergunto para o Silvio. Silvio, você concorda com essa premissa? Acha que realmente isso vai acontecer? E de que forma isso poderia acontecer?
Eu concordo, sim. Tem uma questão muito interessante de integração entre diferentes produtos e serviços. E a personalização das ofertas, ela traz benefícios para os clientes. Ela possibilita novos modelos de negócios e começa cada vez mais reforçar a questão de monetização de dados, né? Essa monetização de dados também traz benefícios, porque a gente começa a pensar em ecossistemas, né? E esses ecossistemas evoluem para uma personalização maior através do conhecimento do cliente, né? E essa personalização começa a trazer mais inteligência, né, e abre mais oportunidades. Nós já colocamos o cliente no centro, mas quando a gente pensa em todos os participantes de um ecossistema, né, de um lado os consumidores, do outro lado os parceiros, outras indústrias, e os bancos efetivamente como orquestradores ou como partes integrantes de outros ecossistemas, a gente realmente tem muitas possibilidades, inclusive para novos players, né? Porque existem muitas lacunas, e essas lacunas elas vão estar relacionadas a quem tiver, né, uma percepção de uma oportunidade e consiga desenvolver algo para realmente tornar essa experiência fantástica para os clientes, né? Eu acho que nesse momento, quem ganha com tudo isso são os clientes, né? E com certeza o mercado vai reagir muito bem, na minha opinião, com esse processo, desde que, obviamente, os bancos se movimentem rapidamente e se preparem para essa nova jornada, né, dos clientes e da percepção que os clientes esperam dos novos produtos e serviços, porque as fintechs estão vindo muito fortes.
Certamente isso vai dar um diferencial, né, para o cliente, para o consumidor de uma maneira geral, né? Então tá, obrigada, viu, Silvio. Davi, tu tem muita experiência, conhece muita operação de banco, tanto no Brasil quanto lá fora. Nessa mudança que a gente está vivendo no setor financeiro, existe uma tendência de acelerar os projetos de banking as a service?
Oi, Glória, eu acredito que sim, né? É dizer, o fato de a gente estar já falando de ecossistema faz com que o tema das plataformas sejam uma condição sine qua non, né? É dizer, você não vai montar um ecossistema se você não tem uma plataforma que o sustente, né? E quando falamos Banking as a Service, assim, na ponta, digamos, de uso como serviço, por trás tem uma plataforma, né? Nesse modelo que está se desenhando, né, para Banking 4.x, para Open Finance, o ecossistema, né, ele precisa de essa plataforma que forneça os serviços bancários, né? É dizer, não vai ter ninguém, nem banco, nem fintechs, que consiga combinar através de APIs algo com algo se não há por trás essa plataforma, né? É dizer, eu posso criar uma jornada mais amigável para fazer um pagamento, mas preciso, em qualquer caso, de uma plataforma que conecte com alguma instituição que me vai resolver o pagamento. Então, entendendo Banking as a Service, em um primeiro momento, como essa plataforma de banking padronizada, eu acho que o momento é super propício. E tem outra vertente, que é, como falávamos, né, tem alguns bancos virando digitais que também precisam, para eles, poder ser digitais de uma plataforma. E alguns estão seguindo essa lógica de Banking as a Service. É dizer, eu, para ser um banco hoje, não preciso ter um core banking. Eu posso consumir um serviço de banking, né? E com isso, eu posso abrir um banco muito mais rápido do que faria se tiver que implantar toda uma infraestrutura e um core banking inteiro, né? Então, acho que sim, que o momento é muito propício para projetos de Banking as a Service.
É, até porque novos players vão aparecendo e com isso certamente vão procurar esse tipo de solução e não mais construir como se construía no passado, né? Porque era outra realidade também, né?
Perfeito.
Ok, obrigada.
Bom, terminamos aqui o primeiro episódio da série da Capgemini sobre o CIAB 2021 e o momento do setor financeiro brasileiro. Nesse episódio falamos sobre Open Banking, Fintechs, pandemia e Banking as a Service. Você é nosso convidado para ouvir o segundo episódio, em que falaremos sobre CX e os impactos do Open Banking naquele que é o centro de tudo, o cliente.